in uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 66, né, Saulo?
Coincidentemente, eu não tinha parado para pensar nisso até você falar. É 66.
Eu tenho pensado nisso, Saulo Milete. E aí?
Eu, na outra semana, quando eu tava lá em Curitiba, o cara colocou a gente no quarto 665, assim. E aí, quando eu passei no 666, eu tirei uma foto. Não só por conta do número, mas porque tinha uma plaquinha de é proibido fumar. E ainda dizem que o diabo é o pai de todas as coisas. Ele não fuma.
Muito bem. Salo Milete, nós nesse programa 66, a gente vai falar de um tema que a gente sempre quis falar há tempos, está ensaiando para fazer.
É muito tempo.
Certo? Que é a máquina de propaganda nazista.
E trouxemos um especialista.
Isso.
Pra gente não ficar falando bobagem.
Exatamente. Presente ele aí, Salo Milete.
Giovanni Bagnoli, bem-vindo.
Muito obrigado,
Giovanni,
bom dia.
Ex-professor, mudou minha vida, me fez, sabe?
Tirou você de ser um menino. Era um menino, isso, exatamente, chutando bola na calçada, isso, na rua.
Meu ex-professor de arte, de design e de história da arte. Giovanni, seja bem-vindo ao programa.
Muito obrigado, bom dia. E vamos abordar o tema hoje, pelo jeito, sobre aquela máquina publicitária, aquela máquina propagandista que o Partido Nacional Socialista desenvolveu.
Isso, né? Exatamente. Vamos, antes aí, eu comentando os comentários?
Vamos embora.
Comentando os comentários.
Muito bem, comentando os comentários e a nossa voz fica escrota. Por que que a nossa voz fica escrota?
Porque nós agora somos correspondentes de guerra.
Exatamente.
Estamos aqui na Turquia acompanhando os protestos.
Isso, a gente e o Shoa aqui do nosso lado.
Exatamente.
O Shoa, já o Bial se aposenta e o Shoa vai começar a apresentar o Big Brother.
Bial foi de Muro de Berlim a Big Brother.
Isso. Você acha que o futuro do Shoa é onde, né?
Pois é. Ô, Saulo Milete, comentando os comentários aí, o nosso último Braincast, o número 65, certo?
Isso.
Sobre Xbox One versus PlayStation 4.
É.
Cara, eu queria fazer, antes de ler os comentários das pessoas, eu queria comentar algumas coisas que as pessoas, vários fãs da Sony, principalmente, até alguns da Microsoft também, disseram que a gente foi imparcial, foi muito tendencioso, muito fanboyzismo, etc. Só que assim, a gente, aqui é o Braincast, né? A gente é papo de amigo, leva as coisas no bom humor.
É porque fica essa coisa de, eu já ouvi isso outras vezes, eu sempre fico questionando assim, ah, mas vocês deram a opinião de vocês de forma escancarada, mas porra, a gente não é o Estadão, cara, não é pra ser imparcial, não é um jornalismo, né?
Não, e assim, eu acho que além de ser um programa de opinião, então cada um, a gente, a imparcialidade é... faz parte do nosso trabalho, eu também acho que as pessoas não têm que levar tão a sério, né? Às vezes a gente, que nem quando a gente fala sobre iPhone, a gente puxa a sardinha pro iPhone e fala o que a gente pensa, e às vezes tirando sarro, exagerando.
Mas eu já te falei isso, eu acho que, assim, também tem um lance de, tipo, se a gente fosse em cima do muro, não vou mais falar qual que é a minha opinião, não vou mais falar, agora eu vou ser chapa branca. Aí vai vir comentários falando, nossa, como vocês são chapa branca.
Isso, então, isso. Não deu opinião de nada, ninguém ficou tudo...
É isso.
Em cima do muro, né?
Eu cheguei a ler um comentário falando que a Microsoft enfiou grana no meu bolso. Quem me dera. Quem me dera.
Sabe, não precisa nem enfiar grana, só me mandar o Xbox One.
Pô, tá de bom tamanho.
Eu gravo um programa só falando sobre o Xbox.
É.
E já foi fazer isso, né? Que a galera reclamou. Não, mas assim, e outra coisa, eu concordo com alguns comentários, porque a galera falou, ah, vocês não falaram dos jogos. Cara, mas não revelaram quase nada de jogos. Nenhuma das duas empresas, nem a Sony, nem a Microsoft, fizeram grandes revelações, porque elas vão fazer na E3, que começa na semana que vem. Aí a gente vai ter mais informações sobre jogos.
Isso.
Acho que a gente fez um programa opinativo e divertido sobre o pouco que foi revelado até agora, dizendo o que a gente acha, o que pode ser que vai ser legal na nossa opinião. E é isso, né? Não tem...
Total. Cara, tão assim,
sério, né?
Sei lá, eu particularmente, Saulo, eu prefiro Xbox. Tem gente que prefere PlayStation. E a vida é assim, cara.
Não, e o Maron tem os dois. Eu tinha os dois, né? Porque ele vendeu o PlayStation dele. Isso quer dizer alguma coisa, mas... Não, uma coisa que eu realmente acho que a gente deveria ter falado mais foi um pouco... Porque se todo mundo falar, vocês não citaram os exclusivos do PlayStation, etc. Realmente, o PlayStation tem vários jogos exclusivos. Mas o Xbox também tem, e diz a Microsoft que vai anunciar 15 franquias exclusivas.
Que é uma coisa que nunca rolou num evento de uma vez só, assim.
Então, e aí a gente vai saber na E3. Então, assim, acho que a galera se acalma, essa guerra entre consoles. Meu, cada um compra o console que você preferir, joga o que você quiser. Depois da E3, daqui a um tempo a gente faz outro podcast e fala mais sobre videogame.
Pessoal, relaxa, sério, cada um tem uma opinião, e boa. Você gosta de PlayStation, gosta de Xbox, e ok, meu. Acho que vocês podem relaxar e jogar State of Decay. Ah, não, esse não, porque esse é exclusivo pra Xbox. Mas enfim, vocês podem jogar God of War 17, que tem...
Tudo bem, assim, o Spielberg faz série sobre o Xbox, isso, né?
Agora, assim, cara, chegou num nível... E eu na real, achei engraçado porque, cara, é simplesmente... estamos conversando, é como você falou, a gente nem sabe quais serão as grandes novidades, porque os dois consoles ainda estão escondendo muitas cartas, etc. Mas eu cheguei até a ouvir gente vindo discutir comigo, assim, de tipo, defender, sabe, ferrenhamente. Calma, gente, não é nada disso. Teve gente que chegou pra mim e falou assim, e o que você faz quando aquela porcaria daquele Xbox acaba a pilha do controle?
Carrega.
Eu carrego, ou eu troco a pilha, ou eu coloco o cabinho. É isso.
Que puta coisa. Não, assim, não é o nosso podcast que vai definir qual é o futuro da indústria dos games e qual vai ser o melhor, meu. É um papo, entendeu?
Já pensou se o Braincast definisse o futuro? Que brilhante. Brilhante.
Eu ia definir que o Palmeiras ia sempre ficar na Série B.
Por favor, vamos ler os comentários aí, por favor.
Vamos, ó. O primeiro comentário aqui, ó. Acho que ele já até escreveu num outro programa. Tá de novo aqui, ó. Olá, me chamo Renan Jimenez Azevedo, 22 anos, residente de Caxias do Sul. Estudante de Relações Internacionais, comprador no setor da indústria e passeador de cachorros. Esse cara já comentou antes, vamos lá. É interessante lembrar que o primeiro lançamento da Nintendo, o Famicom... Nossa, o Famicom. Veio para os Estados Unidos como NES, né? O Nintendinho. Nos dois nomes aparece a vontade da empresa japonesa em juntar pessoas ao redor do aparelho de diversão para todos. Porque o Famicom é Family Computer e o Nintendinho era Nintendo Entertainment System.
Isso.
No entanto, esta ideia de um sistema de entretenimento para a família só pode ser consolidado com o PlayStation 2, que podia rodar DVDs de filmes no console, ampliando seu leque de público. A geração seguinte de consoles da Sony e da Microsoft veio agregar esta característica de rodar outros formatos de mídia e utilizar o aparelho para outras finalidades além do game, enquanto a Nintendo corria por fora com o inventivo controle do Wii, que foi derrubado pelo Kinect. O atual panorama é a Nintendo com seu tablet Wii U, nome que parece uma sirene de ambulância. Wii U, Wii U, Wii U. A Sony com o misteriosíssimo PS4 e a Microsoft que vai buscar uma integração ainda mais próxima dos Windows, tanto de desktop quanto para celular, através da interface Metro. Porém, todos com o mesmo objetivo, ser o ponto de convergência de atenção e interação da sala das pessoas. No fim das contas, o Family Computer, no formato de um eletrodoméstico, está cada vez mais próximo, para desespero dos hardcore gamers. Contudo, Gabe Newell, que não é burro, apesar de não desenvolver o Half-Life 3, está indo atrás do seu Steambox, o Piston, que já foi considerado um console killer. mas isso só poderemos ver em um futuro de poucos meses.
É, o que me assusta é esse lance dele falar que a Microsoft vai buscar uma integração ainda mais próxima dos Windows. Nossa, cara.
Ah, mas já. Sabia que tem um treco? É que a gente não usa porque a gente tem Mac, mas tem um negócio no Xbox que você pode acessar o seu computador através dele e fazer streaming das coisas que tem, entendeu? Tipo música, vídeo, etc. É, tudo. Tem lá um.
É, porque essa coisa metro do Windows também é uma enganação, né? Porque, na verdade, não é que o sistema operacional agora é daquele jeito. É um executável rolando, tipo... É verdade, emulando um desktop em cima do Windows que tá por trás, assim.
Dando uma interface ali, né?
Isso, é tipo... Cara,
e esse negócio de futuro dos games, eu falei num outro programa sobre aquele... Até esqueci o nome, o OnLive, sei lá. Que faz que você não precisa ter o hardware, né? Que é tipo Netflix, só de games. Você acessa lá, escolhe o jogo que você quiser e vai ter um servidor em algum lugar do mundo rodando aquele jogo e só exibindo na sua tela. Isso também é uma tecnologia que é uma aposta para o futuro dos games.
Isso.
Bom, eu acho. E assim, e aquele negócio do, por exemplo, o Xbox, o PlayStation, qual for. Os caras investindo em ser uma central de entretenimento, de TV, etc. Isso peanuts para os vídeos, para a parte de games. Quem gosta de jogar videogame, vai continuar jogando videogame. Quem quer usar videogame para assistir filme, vai assistir filme. Ou TV, cada um vai usar da maneira que quer.
Isso, é muito pessoal.
É, você mesmo tem um Xbox e você nem é assinante da Gold. Você não quer saber do conteúdo lá. Você só quer jogar e acabou.
Pra mim, assim, ele é só game e ponto.
O meu Xbox também, até um tempo atrás, eu só jogava videogame. Agora, de vez em quando, eu uso um pouco de Netflix, às vezes, no máximo, um pouco de YouTube ali, mas só, assim, a maioria do tempo eu ligo pra jogar videogame.
O próximo comentário, posso ler?
Manda ver.
Olá, sou Henrique Pinheiro, designer gráfico de 33 anos, residente de Brasília, há 12. No final do Braincast 65, o Saulo revelou guardar esqueletos de notebooks passados na gaveta, sabe-se lá por que razão. Já te conto, Henrique. Que não queira vendê-los, nem passá-los adiante para outra pessoa, tudo bem. Mas gostaria de deixar uma dica para um funeral mais honrado aos equipamentos do que juntar poeira numa gaveta qualquer. Existem espalhados pelo Brasil várias cooperativas de reciclagem que aproveitam equipamentos eletrônicos e suas peças, quebradas ou não, que posteriormente fazem a doação para instituições que farão bom uso dos mesmos. Computadores, impressoras, televisores, videogames, telefones, sempre algo que aproveitarem todo tipo de eletrônico. Não precisa nem tirar a bunda do sofá. A maioria delas oferece um serviço de coleta domiciliar. Você se livra dos antigos notebooks e ainda ganha pontinhos positivos de karma, créditos de carbono e um lugarzinho no céu. Basta procurar por reciclagem de eletrônicos no Pai Google, que encontrará inúmeras possibilidades. Ah, e como torcedor do América Mineiro... Ah, isso aqui ignora, porque é irrelevante.
Não poderia deixar essa passar, tipo a Palmeiras.
Bom...
Vale estar aqui, o time dele ganhou de seu, né? Isso, no fim de semana.
Por favor. grande abraço, Henrique Pinheiro. O ponto aqui é o seguinte, Henrique, eu vou te contar qualquer historinha. A historinha é que eu tive um Sony Vaio, que funcionou lindamente, e aí... Nunca me deu problema nenhum, embora tivesse o Windows instalado, e aí eu formatava como dava merda, mas o laptop nunca me deu problema. E aí um dia, quando eu troquei e peguei o meu primeiro Mac, eu resolvi vendê-lo. Falei, vou vender, porque eu vou comprar esse Mac e tal. Vendi, deu, sei lá, cara, dias, o cara que comprou me ligou. E falou, a tela parou de funcionar. Você não me falou que já tinha tido problema. E aí eu fiquei, sabe, assim, tipo, nunca teve problema comigo. E aí eu vendi pro cara, quebrou na mão dele, só que ficou, obviamente, eu no lugar dele ficaria do mesmo jeito, ficou com um clima de que eu soubesse, talvez, que tivesse um problema, e a bomba estourou na mão do cara. E aí eu vendi o computador, sei lá, eu comprei por R$5.000, vendi por R$1.200, alguma coisa assim, e pra arrumar a tela custava R$1.000, cara. Então, foi uma merda, assim. E aí, depois disso, eu decidi que eu jamais iria vender outro equipamento meu ou qualquer coisa do tipo. Que eu prefiro deixar ele na gaveta apodrecendo do que...
Jamais, isso é uma palavra muito forte.
Jamais é uma palavra, concordo com você. Mas aí eu conto pro Henrique o seguinte, pro nosso amigo ouvinte Henrique. Esse final de semana a gente fez umas reformas, umas mudanças em casa, e quando eu falo assim, tem um notebook, parece que eu tenho 15 notebooks na gaveta, né? Mentira, deve ter, sei lá, 3 notebooks, eu acho, assim, que dois meus, um da minha mulher, enfim... Mas esse final de semana a gente fez um ajeito lá em casa, acabamos separando um monte de coisa para doar e um monte de coisa para jogar no lixo. Eu acabei lembrando dos notebooks e coloquei dois deles lá, o outro ainda posso vir a usar ou alguma coisa do tipo, mas enfim, Tá dado o recado.
É isso aí. Muito bonito, Salomelete. Ó, último comentário aqui. Olá, pessoal do Brainstorm 9. Meu nome é Ronaldo Viana, tenho 27 anos, moro em Ribeirão Preto e sou ilustrador 3D em uma agência aqui da minha cidade. Sempre acesso o site, mas nunca tinha ouvido os Braincasts até ver o que trata sobre PS4 contra Xbox One. Depois ele comecei a ouvir os outros e estou curtindo bastante. Tá vendo? Aí o Ronaldo mandou um recado pra essa galera aqui, que eu vi uns comentários lá assim: ah, esse foi o primeiro Braincast que eu ouvi e depois dessa não vou ouvir nunca mais, não sei o quê. Aí, toma! Sobre o Xbox One, concordo com o que a Laura Bu diz. Não faz sentido que o novo console seja apenas um videogame. Com as novas funções, a Microsoft está de fato lançando um aparelho de nova geração e não apenas uma nova geração de gráficos. Mas o meu caso é o contrário ao dela. Tenho o 360 há uns 5 anos e comprei um PS3 há uns 3 meses. Ele tem me divertido bem mais pelos jogos exclusivos. O 360 pode ter evoluído mais em termos de funções, mas ao meu ver a Sony foi mais atenciosa em cuidar de seus games exclusivos, e acho que isso pode explicar as vendas de PS3 se equipararem às do 360 atualmente, mesmo ele tendo sido lançado um ano antes. Como sou um gamer mais hardcore, as novas funções do Sony não me chamaram a atenção, mas com elas acredito que a Microsoft atinja mais pessoas, talvez até as que não jogam games. Eu gostaria que fossem mostradas mais inovações voltadas para os jogos e não sobre outras funções. Nesse sentido, sempre gostei do posicionamento da Nintendo, de buscar novas formas de interação com games. E sobre o Wii U... Wii U! Acho cedo decretar que a Nintendo foi pro saco com ele, já que ela buscou um posicionamento diferenciado com o Wii. E apesar de não ser considerado um concorrente direto do Xbox 360 e PS3, o que eu discordo, ele liderou a geração em vendas. Em todo caso, vamos ver o que rola na E3 para tirar maiores conclusões. E, se possível, um braincast sobre ela para discutirmos mais. Abraços a todos e continuem com um ótimo trabalho. Muito bem.
Sensato.
Eu queria dar uma notícia aqui, aliás, que eu nem para você eu tinha falado isso, Saulo Milete, porque eu não sei se posso confiar nos seus argumentos.
Você mudou de time.
Nossa, isso jamais. Aliás, sabadão, Coringão e Lusa, lá no Pacaembu. A gente vai ter um correspondente na E3.
Pô, que demais, você não tinha me falado isso.
Pois é, correspondente em loco lá na E3, cobrindo as palestras, os eventos que vão rolar lá. E aí, provavelmente depois a gente grava um Braincast também com ele.
Porra, trampo bom isso, hein?
Isso, é
difícil isso, hein? Cara, tem que cobrir uma feira de game. Que mais?
Chato, né?
Que mais? Se tiver que cobrir uma feira de chocolate, me avisa, também eu vou, viu?
Jogar em primeira mão os jogos, isso, né?
Bom, agora acabou a piadinha, agora a gente vai pra pauta, né? Coisa séria.
Bem séria, Saulo Milete.
Então vamos lá, então? Vamos embora.
É isso, galera.
A gente, acho que tem várias coisas que a gente poderia começar falando sobre esse tema, que é vasto, né, e eu acho que vai longe até, mas acho que, assim, um bom ponto de partida, que na minha visão, Giovanni, Saulo, se quiserem discordar, fiquem à vontade, que eu acho que a Primeira Guerra Mundial ela é um bom ponto de partida para esse papo, porque, assim, hoje a gente conhece que a Alemanha nazista é uma poderosa máquina psicológica, utilizou vários símbolos de dominação, né, criou um mito de facada nas costas, né, de que eles foram traídos e que sempre tentando retratar os judeus como os dirigentes que estavam por trás de organizações secretas e estavam fomentando uma revolução mundial, né? Então acho que a Primeira Guerra Mundial causou isso. E eu acho que mais importante Fala, Saulo.
Não, o que eu ia complementar é que, assim, isso que você está falando, acho ótimo se eu começar por esse caminho. E, assim, se a gente fosse falar disso também, é algo enorme e tudo mais, mas também isso é muito inteligente do ponto de vista que pega numa situação muito delicada, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava atada.
Exato,
né?
Exato. E eu acho que é mais importante do que da própria Alemanha é a gente poder falar como... Porque, assim, a gente tem uma visão, muitas pessoas têm essa visão, aliás, de que o Hitler, ele é o mal encarnado, de que ele sempre foi mal e que ele nasceu assim, e que, na verdade, antes da Primeira Guerra Mundial, ele era praticamente um zero à esquerda, sim, né? E a Primeira Guerra Mundial foi o que, assim, é chamado assim, a Primeira Guerra Mundial foi uma dádiva divina na vida do...
O problema que vocês já comentaram e levantaram é que o Hitler realmente, antes da Primeira Guerra Mundial, de origem austríaca, tentou em Viena uma carreira artística, uma carreira arquitetônica, e não foi bem sucedido. Uhum. Muitos atrelam esse fato a um rancor que ele guardou porque na Escola de Arte de Viena havia a presença de muitos estudantes e professores de origem hebraica. Isso teria lançado uma vingança posterior, se bem que, se olharmos direito, não é bem assim a história. Porém, ele se engaja na Primeira Guerra Mundial no exército alemão. Exato. Curiosamente. O fim da Primeira Guerra, que acontece dentro de um contexto histórico realmente diferente, diferente de sentido. De fato, quando o armistício é assinado, esse armistício é muito influenciado pelos 14 pontos do presidente Wilson, que era uma paz sem vencedores, nem derrotados, nem vencedores. Seria um empate. E lembramos que as tropas alemãs estavam na França, não o contrário. A partir do momento que o armistício foi assinado, se estabelecem uma série de tratados com o ex-império turco, o ex-império otomano, turco-otomano, o império austríaco, austro-húngaro, e de repente o Tratado de Versalhes vai criar condições para o aparecimento de Hitler. Ou seja, exato, um tratado que impõe rigorosas punições, rigorosas medidas contra a Alemanha, ameaçando inclusive a invasão do próprio território alemão.
Isso. Até porque, assim, tem uma questão de que ele adiou, o exército se transformou num significado para a vida dele, né? Porque até então ele era considerado um João Ninguém que veio de Viena. E ele, inclusive, quando acabou a guerra, ele tentou adiar a saída dele do exército o máximo possível. Porque ali ele tinha se encontrado, ali ele recebia dinheiro, ali ele tinha o que comer, ali ele tinha... o exército dava, provia para ele, né? Então ele tentou adiar o máximo. E eu acho que, assim, a gente pode considerar que o exército, em 1919, é que a ideologia dele começa a tomar forma, né?
Ganha forma a partir daí, exatamente.
E aí que a gente fala, mas ele sempre foi assim? Não, assim, ele foi um produto do que estava acontecendo, né?
E cara, exatamente com o final da guerra, né? Porque a guerra começa em 14, o golpe russo é em 17, né? E a guerra acaba em 18.
É exatamente aí que, no quartel, ele, no pós-guerra, ele é cabo do exército. Ele é destacado, ele é designado para observar diversos pequenos grupos partidários. Havia uma miríade enorme de partidos. E ele, em Munique, cabe ressaltar, vai a uma reunião do Partido dos Operários, né? O Partido Alemão dos Operários Alemães. E ele acha que esse partido, uma reunião com 7, 8 pessoas, ele acha que aquilo é uma perda de tempo. Mas o verdadeiro fundador do partido, que é Anton Drexler, percebe a presença de Adolf Hitler, entrega um panfleto na mão dele. Hitler relata no Mein Kampf, Minha Luta, né? Ele relata que voltou ao quartel, leu atentamente aquele panfleto e teria encontrado ali uma série de fatores que o levaram a aderir a uma causa política. Ele entra no partido, transforma o partido, inclusive o nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e a partir daí ele engaja uma política de clara aversão ao Tratado de Versalhes. Ele lança praticamente o lema Erwache Deutschland, ressurgir, né? A Alemanha devia retomar o seu posto de importância na Europa. E isso começou a despertar a atenção de franceses, ingleses, a questão da dívida, a questão naturalmente de uma ideologia nacional que procurava resgatar a Alemanha de uma depressão violenta, de uma crise violenta. Como? Primeiro, restabelecendo condições dignas de parar com a fome, evitar o desemprego e lançar por baixo do pano, digamos, isso acontece já a partir da década de 25, 26, lançar uma propaganda armamentista que foi depois considerada conivente com a própria Inglaterra, né? Que via até com simpatias, em certo aspecto, o movimento nacional-socialista alemão.
E Giovanni, e essa história de que é uma das grandes, acho que um dos grandes símbolos dessa agitação antissemita e do partido, que foi essa questão da traição, da facada nas costas?
Sim. O que acontece nesse caso é que, pelo que se sabe, no armistício teria acontecido, e isso foi constatado, que a delegação alemã foi constituída, a delegação que foi a Versalhes, só com civis, né? Dentro da Alemanha havia realmente uma convulsão política, diversas tentativas de golpes da esquerda, do Hertha Berlin, por exemplo, que chegou a proclamar praticamente uma república bolchevista. Em Munique houve manifestações pró-esquerda.
É verdade.
Exatamente. Nesse momento, o próprio governo alemão lança a mão de tropas que haviam voltado do exército para... do front, para aplacar, para esmagar esses movimentos de esquerda. De fato, nos movimentos de esquerda, especialmente em Berlim, isso está até em documentários, a cada 7 membros do partido, da liderança do partido do Hertha Berlim, 5 eram judeus.
Caramba!
E a ligação do judaísmo com a Revolução Bolchevista é muito grande. Nós sabemos, naturalmente, que vários líderes que posteriormente Stalin eliminou, são Kamenev, Zinoviev, o próprio Trotsky, Leon Bronstein, eram de origem hebraica. Isso provoca, isso mostra, num certo sentido, que há uma aversão à comunidade hebraica, primeiro pelo motivo financeiro.
Sim.
Eles sempre foram bode expiatório em vários momentos da história. Segundo, e em grande escala, talvez em grande mérito, por terem sido apontados, indicados como coniventes com a esquerda que pretendia tomar o poder. E, de fato, o governo social-democrata tentou evitar... Conseguiu evitar de uma forma que a esquerda avançasse, mas, por outro lado, permitiu que partidos de direita e extrema-direita lançassem cada vez mais as suas bases para o poder. É nesse ponto que Hitler teve, a meu ver, uma grande sorte de ter propagandistas ao lado dele, no sentido de imagem, música, tudo, tudo que foi organizado para o triunfo posterior do Partido Nacional Socialista.
É, isso tudo virou material, né?
Perfeitamente.
Para a propaganda do partido.
Claro,
né?
Claro, sem dúvida. Há uma frase famosa, me permitam, que Hitler lança até inteligentemente e lamentavelmente, por outro lado, todo comunista é judeu, todo judeu é comunista. Os dois devem ser eliminados.
Nossa.
Por baixo.
Já um slogan, né?
Um slogan, então, foi um slogan usado. Isso.
Então, aí a gente, não sei se a gente pode pular para 30 de janeiro de 33, quando a gente tem a chegada do
Hitler ao poder.
Do Hitler ao poder. E aí, quando ele já estabelece o Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda, certo?
Certo.
Encabeçado pelo nosso amigo
Goebbels.
Isso.
Dr. Goebbels.
Exatamente.
O Goebbels, eu sempre achei muito curiosa essa coisa da imagem do Goebbels, Giovanni, porque assim, embora ele fosse um gênio da comunicação e fez tudo o que fez, ele era absolutamente contra tudo que o discurso falava sobre o alemão perfeito, né?
Sim.
Alto, forte.
É verdade,
ele era
é verdade.
Baixinho, magrelo, manco.
O próprio Hitler, né, se você for considerar, também era contra. E, aliás, ele inclusive tentou ocultar várias árvore genealógica
exatamente.
Dele, né?
O Goebbels em si, ele era praticamente a contra-imagem do que era pregado.
Era uma contradição. Exato. Era. Nesse caso, só um detalhe, vocês citaram corretamente a data 30 de janeiro de 33, que se for duplicata da 666, tá? Outra curiosidade. É uma curiosidade estranha, mas ele fracassa em 23, É curioso no bom sentido. Em 23, em Munique, há uma tentativa, o putsch da cervejaria, o golpe da cervejaria, que foi quase uma orquestração patética. Ele acreditava que tinha tudo sob controle. No começo, na própria cervejaria, quando ele sobe numa mesa, dá um tiro para o alto e diz que o governo bávaro está nas mãos do partido, ele tomou o correio, assaltaram um banco, saiu um tiroteio. Vários elementos do partido que serão posteriormente imortalizados em datas de comemoração partidária falecem. Ele é preso, é julgado, mas ele conta com a conivência do júri, ele conta com a conivência do juiz, e a pena dele é simplesmente reduzida para 8-9 meses de prisão, onde ele escreve o Mein Kampf. É notório uma frase verídica: quando ele sai da prisão e encontra, né, os velhos camaradas, o partido está praticamente banido, num certo sentido, e ele mostra claramente que, pela força, não se chegará ao poder. A própria democracia se destrói, se autodestrói. E há uma frase verídica dele aos camaradas dizendo: vamos aguardar, pela força não conseguimos, mas quando 1 milhão de marcos não comprar um molho de rabanetes, aí será a nossa oportunidade. Curiosamente, em 1929, a crise da Bolsa de Nova York afeta profundamente a economia alemã, resgata uma série de empréstimos que haviam sido concedidos, E em 33, como já foi mencionado, não foi por sorte nem por nada, é porque o próprio presidente Hindenburg, já idoso, herói da Primeira Guerra Mundial, não tem outra alternativa senão convocar Hitler para ser chanceler. Ironicamente, Hindenburg falece logo em seguida e aí Hitler aproveita para se ocupar o cargo de presidente, chanceler, é quando praticamente surge o rótulo Führer, né? O líder, o condutor.
Tem uma frase, é legal que a gente falou bastante do Minha Luta, o Hitler já, nessa época, ele já tem um trecho dele aqui sobre propaganda, que ele fala assim, que para ele o objetivo da propaganda sempre foi provocar o ódio, né? Criar essa questão do o inimigo único,
fomentar,
né?
Fomentar, canalizar, isso, exatamente.
Exato. E aí tem um trecho do livro dele que é assim, a propaganda consiste em forçar uma doutrina nos povos inteiros. A propaganda atua na sociedade no ponto de vista de uma ideia e faz dela madura o suficiente para transformar em vitória. Então, ele já pensava, a propaganda já era um aspecto muito importante desde essa época, né?
Básico, básico. E nisso já ressaltaram aqui a presença daquele senhor doutor, né, Goebbels, que com um tipo totalmente histriônico, né, uma figura muito inteligente, talvez um dos que mais se destaca no grupo que assessorou, tirando o lado militar, que era uma máquina imbatível, o lado propagandístico para forjar toda uma ideia que a partir de 1933 chega inclusive às leis de Nuremberg, às leis raciais de Nuremberg, quando a propaganda do partido, a propaganda se desenvolve no aspecto de revanchismo, por um lado, né? Levar a Alemanha de novo ao seu posto de importância, mas ao mesmo ponto, lentamente coibir, coagir, no filme O Grande Ditador de Chaplin a gente percebe, propaganda contra as lojas, boicote aos judeus, a famosa Noite dos Cristais, que é a agressão proposital às sinagogas, a prisões. A partir de 1934, não custa lembrar, é inaugurado o primeiro campo de concentração, não é um campo de extermínio, na cidade de Dachau. Ele ficou muito famoso por ter sido o primeiro campo que abrigava não só descontentes políticos, como também judeus, pessoal que
ciganos,
não se enquadra,
né?
Ciganos, testemunhas de Jeová, exatamente, homossexuais, para que fossem doutrinados novamente, não era um campo de extermínio.
Sim. E ainda não tinha essa ideia, né, de solução final, ainda estava longe.
A solução final ainda está... A solução final acontece em função da guerra, né? Quando se viram diante de uma quantidade enorme de pessoas onde eles não tinham como administrar ou como sustentar. Daí o nome curioso e, infelizmente, um rótulo, né, terrível. Como solucionaremos o problema, né? O filme A Conspiração é que mostra claramente que tiveram que imaginar um... Né? É o primeiro grande passo, aliás, é o passo definitivo para o Holocausto.
Sim. Uma das grandes... Assim, todo mundo se falar como que foi possível, né? Como que o povo alemão aceitou isso. E acho que a propaganda é o que explica isso, né? A maneira como...
E também a situação, né?
A situação, mas assim, se aproveitar da situação e criar esse discurso...
Às vezes eu penso que se nós vivêssemos na Alemanha daquela época, provavelmente nós teríamos apoiado também o partido na ascensão de Hitler. Porque a proposta era muito inteligente. A proposta era muito inteligente e o país estava completamente quebrado.
E criaram, né, essa imagem messiânica, né, do Hitler.
Exato.
Que aí ele vai nos salvar. E o pessoal comprou isso. E até essa agressão que a gente falou aos judeus acabou sendo algo não tolerável, mas até incentivado, né? As pessoas achavam isso
considerado, realmente... Chegou a ser considerado normal.
Isso. A gente tem que fazer realmente... Essa é a única maneira da gente poder se salvar e levantar de novo, né?
É um processo muito interessante em termos de comunicação visual, gente, porque há um capítulo da obra do Erich Fromm, chamado o livro da editora Zahar, me lembro, O Medo à Liberdade, e um dos capítulos é chamado Mecanismos de Fuga. Nesse capítulo, ele faz uma brilhante análise do que já foi comentado aqui, como que o povo alemão se entregou, transferiu a responsabilidade psicologicamente para o grande líder, né? Que teve um carisma que beirou o messianismo mesmo, isso é indubitável. Como já foi dito, diante de uma situação totalmente devastada, lentamente reduzir o desemprego, dar condições artisticamente, moralmente, eticamente, enfim, e, acima de tudo, até nacionalisticamente, digamos assim, ele foi visto como... Não à toa. Não à toa, meus amigos, ele foi seguido até o fim, de forma fanática, de Sim. forma... A defesa de Berlim, no filme A Queda, mostra exatamente a que ponto, né, a própria população acreditava que ainda havia uma possibilidade de reverter uma coisa que já estava Sim. totalmente irreversível.
Essa coisa da propaganda, Giovanni, eu te pergunto o seguinte. Em 17, a gente teve a Revolução na Rússia, né?
Sim.
E aí, logo na sequência, a gente vê toda a linguagem do construtivismo, né?
Certo.
O Lissitzky tem até uma frase que eu acho brilhante, que ele fala que o construtivismo é uma arte que deixa de decorar, mas passa a organizar a vida. E aí Sim. a arte era usada de forma manipuladora e política, né? Que era letra sem serifa, contrastes muito fortes, uma linguagem... Será que, de alguma forma, na década de 20, isso serviu como influência no sentido de Hitler perceber o quão importante essa comunicação era?
Claro, claro, porque há muita coisa interessante do lado bolchevista que é um reprise, no caso, do nacional-socialismo. O nome diz nacional-socialismo, o outro é socialismo bolchevista, enfim. Uhum. Há uma semelhança e, talvez eu não vou dizer o próprio Hitler, né, se bem que ele percebeu, mas volto a citar o Goebbels, que muito foi observado, né, pelo andamento do governo socialista. O construtivismo é fantástico nesse aspecto, aquelas linhas, aqueles ângulos, aquela coisa até agressiva na forma usada, claro, como doutrina. E também porque, por outro lado, o próprio Stalin havia declarado que a arte, num certo sentido, era algo para a burguesia. Uhum. Não era algo para o povo. O povo devia ter uma doutrina simples, objetiva e clara. E nós vimos até o que aconteceu, né? Por outro lado, Hitler já ressalta uma diferença, estabelece uma diferença, a partir do momento que nós percebemos, até hoje em vários museus, quadros, esculturas, obras que valorizavam o físico feminino e masculino, quadrados ou retângulos ou triângulos. Ressaltavam a boa forma física, ressaltavam até a fé da esperança, o camponês, o trabalhador, sempre... É curioso, cada vez mais que o partido avança, cada vez mais aparecem uniformes nesses quadros a óleo. São trabalhos interessantes. São ilustrações.
Sim.
É um gibi para doutrinar. Uhum. E as próprias cores do nacional-socialismo, em certo sentido, a bandeira vermelha com o círculo branco e a cruz suástica, se aproxima da cor vermelha que era usada Sim. pelos bolchevistas.
Naquele documentário, A Arquitetura da Destruição,
Perfeito,
eles
magnífico.
Falam, que diz que a propaganda foi uma maneira do Hitler dar vazão às ambições artísticas que ele tinha.
Exato.
Né? Então diz que ele próprio, ele era o designer, digamos assim, ele que desenhou os uniformes, ele que desenhou vários estandartes. Isso é verdade.
Aliás, um documentário que o próprio Giovanni me recomendou e eu assisti, uma coisa que me chamou muita atenção é essa história do físico. Porque lá mostrava que o partido colocou médicos em absolutamente todas as empresas da Alemanha que faziam com que os funcionários estivessem sempre em movimento, fazendo exercícios, etc. E Hitler falava que o resultado desse trabalho apareceria em 100 anos. Né?
Uhum.
E, ao mesmo tempo, o Goebbels construiu a exposição Arte Degenerada, que associava pinturas de impressionismo, pós-impressionismo e outras...
Expressionismo.
Com fotos de pessoas deformadas, com problemas físicos. E eles falavam que aquilo estava completamente relacionado, né?
Eles identificavam justamente essa arte como judia, uma arte degenerada, por quê? Porque distorcia fisicamente, né? inclusive grandes artistas alemães, hein? Kirchner, Haeckel, o pessoal da Ponte, o pessoal do expressionismo alemão, Rotluff, o próprio Gauguin teve trabalho exposto que desapareceu, Max Ernst teve trabalho exposto que desapareceu, e essas fotos de crianças com problemas, síndrome de Down ou outros problemas, infelizmente, eram colocadas como sinônimo, né, de uma arte que procurava denegrir a imagem do povo alemão que se reerguia dentro de um conceito físico perfeito.
Uhum.
Médicos nas empresas para exercício físico mesmo. No almoço tem almoço e tem ginástica.
Sim.
Como na União Soviética de Stalin, cabe lembrar. No começo, no almoço, havia sanfoninha, havia, né, dança balalaica, sei lá. É, e isso atrasava a produção.
É, eu acho legal, assim, até as primeiras...
Folclore.
As câmeras, que não eram câmeras de gás ainda, que eles usavam, acho que com caminhões, né? As primeiras vítimas foram deficientes.
Sim.
E também...
Hospitais.
É, exatamente, gente de hospital, com problemas mentais. Sim. Etc.
E isso já mostra como a imagem era importante.
É,
né?
eles começaram a eliminar essas... Tem uma coisa que eu acho importante a gente citar, que apesar disso tudo, do que o Partido Nacional Socialista criou, mas que o Hitler, quais são as inspirações dele, né? Quando ele começou... Eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, da mitologia germânica, né? Dos guerreiros mitológicos germânicos, e de que ele se inspirou muito em Wagner e nos movimentos dos cantores de ópera para criar essa postura de dominação, né, de que ele utilizou, esses gestos que ele utilizou muito em comícios.
As fotografias que estão ilustrando esse programa, por exemplo, no site, são fotografias de um ensaio fotográfico que ele fez enquanto ele estudava.
Exato, os gestos
feitos.
Foi o Hoffman que tirou as fotos, dele, né, do Heinrich Hoffman.
E era um ensaio estudando os gestos feitos na ópera, porque isso. Eram gestos poderosos. É.
Então ele se inspirou nessas coisas para poder, né, criar esses gestos
esses gestos que vocês referiram, se nós olharmos até com um pouco mais de atenção, é quase um maestro regendo uma orquestra. Mas uma orquestra de Wagner, uma música agressiva. Karl Orff, que ele também admirava muito. Agora, Wagner era o eleito por quê? Porque em várias peças, aquele germanismo,
exato,
aquele contexto, aquele clima...
Ele achava superior, né? Para ele,
a raça ariana. Olha, ele se comportou com a música de Wagner, com a obra de Wagner, como o famoso príncipe, o Ludwig da Baviera, que financiou Wagner, né? Financiou Wagner, o Bayreuth, todo o teatro, todos os cenários. Esse era fã. Hitler usou muito essa música, que é... sem dúvida, apelativa para o objetivo que Hitler queria. Né?
Isso que ele tinha quando ele ia em Viena assistir as óperas de Wagner, que ele ia várias vezes, aliás. Diz que ele tinha quase experiências alucinógenas, fora do corpo assistindo isso, que era uma coisa...
Uma cena do cinema que me colocou na situação, fiquei imaginando o caso, que é aquele filme Discurso do Rei, que mostra o momento na Inglaterra, etc., né, na explosão da Segunda Guerra Mundial. E aí o pai da Rainha Elizabeth, né, que ainda no filme é uma bebezinha, uma criancinha, né, e ele, gago, assiste pela primeira vez uma filmagem de um discurso do Hitler. Ele não assiste, ele não fala alemão, obviamente. E aí, acho que a filha dele, alguém fala, o que, que ele tá falando? E aí ele comenta alguma coisa assim, eu não sei. Mas é muito forte.
Sim.
Porque essa coisa da expressão é tão agressiva, é tão... Te
violenta,
convence
mesmo.
Tanto que, assim, eu não sei o que ele está falando.
Sim, mas
eu tô quase concordando. Assim.
Exatamente. O filme é fantástico nisso. Sim.
E uma vez a gente estava até discutindo se Hitler era um gênio, não era um gênio e tal. E uma coisa que eu te falei, me negou, é que, na minha opinião, se a gente pode citar que ele foi um gênio em algum aspecto, talvez tenha sido no da oratória, né?
Sim.
Porque ele realmente era um mestre nisso.
Olha, ele era um político, né? Isso é indubitável. Como militar, quando ele tentou ser militar, ele e o amigo dele, amigo entre aspas, Stalin, foram um fracasso. Militarmente, os dois foram um fracasso. Stalin, no começo, quando a Alemanha invade a União Soviética, ele tenta dar ordens aos seus comandados e, na famosa Batalha de Kiev, ele perde 600 mil homens. Uhum, né? Falha de Stalin. Aí Stalin percebeu, quando a coisa chegou a Stalingrado e a Moscou, ele percebeu que era melhor chamar o Zhukov, chamar os militares que ele havia preservado do grande expurgo, né, que Stalin promoveu nas Forças Armadas e que facilitou muito o ataque alemão. A mesma maneira... Hitler tentou, no final, defender o Berlim, ele comandando-os. Desde o desembarque da Normandia, é ele que dá as ordens. E, nesse caso, ele também foi um fracasso, só que inverteu a situação.
Sim.
Um foi no começo e o outro foi no fim.
E para que ele subjugou, né, os soviéticos, assim, porque para ele, era, como ele era uma raça inferior,
então
vai ser fácil, a gente vai entrar, eles não sabem de nada. Só que é o contrário, né, justamente pelos soviéticos serem... Eram os únicos dispostos a comer os próprios mortos para continuar vivo. Né? Ninguém mais faria isso.
É claro,
né?
É bom lembrar que o próprio Stalin faz um discurso muito interessante. Os alemães estão no subúrbio de Moscou, gente. No ponto final de uma linha de bonde, isso é verídico, os tanques alemães já haviam chegado praticamente.
Uhum.
E Stalin faz um pronunciamento quando ele evoca a mãe Rússia. Ele não fala em partido, porque Stalin sabia que não era muito, muito bem visto dentro da própria União Soviética. Sabemos que a Ucrânia abre os braços aos alemães, hein? A Bielorrússia, a Lituânia, a Letônia, muitos países, digamos, submissos ao stalinismo, viram os alemães como libertadores. Stalin, nesse momento, inteligentemente, faz um pronunciamento onde ele convoca todos a defender a pátria russa, não o partido, não o bolchevismo. E isso teve um efeito fantástico, porque, por questões de milímetros, Moscou não caiu.
É,
e começou aí a grande retomada, como vocês disseram, que os soviéticos, ou os russos, digamos assim, se convenceram que deviam tentar expulsar o invasor, né, a máquina alemã.
Isso a qualquer custo, né?
A qualquer custo, e até o inverno, que acabou ajudando.
Isso. Eu queria citar aqui os 11 princípios da propaganda nazista, do Goebbels, e aí eu queria que vocês fossem comentando. Né, tem o primeiro, que é o princípio de simplificação e do inimigo único, né, que é adotar uma única ideia, um único símbolo, e individualizar o adversário em um único inimigo. O dois é o princípio do método de contágio. Reunir os adversários em uma só categoria ou indivíduo, os adversários tendem a se constituir em uma suma individualizada. É basicamente a mesma coisa, né? Princípio da transposição. Atribuir ao adversário os próprios erros ou defeitos, respondendo o ataque com o ataque. Se não podes negar as más notícias, inventa outras que as distraiam.
Exatamente. Fantástico.
4. Princípio do exagero e desfiguração. Converter qualquer anedota, por pequena que seja, em ameaça grave. Ou seja, você não podia fazer um comentário que
era fuzilado.
Opa.
O 5º é o princípio da vulgarização. Toda propaganda deve ser popular, adotando seu nível ao menos inteligente dos indivíduos aos que se dirige. Quanto maior seja a massa a convencer, menor há de ser o esforço mental a fazer. A capacidade de entendimento das massas é limitada e sua compreensão rara. Além do mais, tem grande facilidade para esquecer.
Eu acho que nesse caso ele leu Voltaire, hein? O despotismo esclarecido.
E qualquer semelhança com a atualidade, né?
Perfeito. Cara, parabéns.
Isso é fantástico. Eu já falei mil vezes para você, eu não tenho bandeira política, nem de direita, nem de esquerda e tal. Mas uma coisa que se encaixa completamente
nisso... Você é um cara de centro. Só.
Sou um radical de centro. Mas uma coisa que se encaixa completamente nisso, por exemplo, na realidade brasileira, é o Lula lá.
Sim.
Lula lá. Que é algo mais beabá e simples do que isso, essa campanha. Mas
é que assim, Lula acho que lá. Todas as campanhas de marketing político dos nossos tempos estão muito inspiradas nisso. Né? Dizem que até a própria campanha do Kennedy, né?
Aliás, você leva muito bem lembrado, me permita. É muito curioso, verídico, mas verídico constatado. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, todas as campanhas eleitorais norte-americanas vencedoras,
tá? Vencedoras,
vencedoras, é notório, se fundamentaram em conceitos, características ou até ensinamentos, digamos, tirados da obra do Goebbels.
Parece dizer que ele inaugurou o marketing político.
Perfeitamente. Eu não lembro o autor, gente, no momento não me recordo o autor, mas há uma obra chamada O Mefisto do Século XX ou O Mefistófeles do Século XX. Ele está na capa como sendo, o rei da propaganda, como você disse, o criador dessa política que leva a conduzir a uma vitória esmagadora politicamente, em termos publicitários.
Ó, continuando aqui, o 6º é o princípio de orquestração. A propaganda deve limitar-se a um número pequeno de ideias e repeti-las incansavelmente, apresentando-as de diferentes perspectivas.
Mas... tá, ele dizia, conte uma mentira mil vezes e ela se tornará uma verdade.
Mas sempre convergindo sobre o mesmo conceito, sem ranhuras nem dúvidas. Daqui disso também vem a famosa frase, que você falou assim, uma mentira, exatamente.
Uma mentira mil vezes vira uma verdade.
Exatamente. O 7º é o princípio de renovação, emitir constantemente informações e argumentos novos a um ritmo tal que, quando o adversário responda, o público está já interessado em outra coisa. As respostas do adversário nunca devem poder contrariar o nível crescente de acusações.
É desviar a opinião pública, desviar a atenção, né? Mantê-la focada. Não é à toa que arte, desfile, bandas marciais, desfilavam o dia inteiro, hein? Não tenha dúvida.
8. Princípio da verossimilhança. Construir argumentos a partir de fontes diversas através dos chamados balões de ensaios ou de informações fragmentadas.
Revista Veja.
Quase.
9. Princípio do silêncio. Calar sobre as questões das quais não se tem argumentos e encobrir as notícias que favorecem o adversário.
É, antes de falar bobagem, eles pensavam duas vezes.
Isso.
Né?
Também contraprogramando com a ajuda de meios de comunicação afins. Eles usavam muito os jornais, né, a imprensa da época.
Direto.
Uma vez eu vi um estudo, é um trabalho de TCC. E eu achei muito engraçado porque ele tem meio que esse princípio. A história é a seguinte: a pessoa que fez esse trabalho, ela pegou dois jornais aqui do Brasil, o Zero Hora e o Jornal de Curitiba. Não sei se é o Gazeta do... Eu não me lembro qual é
o Jornal de Curitiba.
O Jornal de Curitiba e o Jornal de Porto Alegre. Um deles, o dono, era árabe. Uhum. E o outro, o dono, era judeu. E aí ele pegava nesse TCC as capas principais dos jornais dos mesmos dias para confrontar as notícias.
Sim.
Então, por exemplo, quando teve a guerra do Yom Kippur, que o Egito atacou Israel e tudo mais, no jornal do dono, que era judeu, a notícia era assim: Israel dizima a tropa aérea do Egito. E no outro jornal era: Egito acaba com a frota com a tropa aérea de Israel.
Você muda a ordem da frase.
Você muda a ordem da frase. Então era exatamente isso. Era assim: quando a notícia era a favor do outro, mudava e tá tudo certo.
Ó, o décimo.
Uma manipulação perfeita.
É o princípio da transfusão. Por regra, a propaganda opera sempre a partir de um substrato pré-existente, seja uma mitologia nacional ou um complexo de ódios e prejuízos tradicionais. Se trata de difundir argumentos que possam se nutrir em atitudes primitivas. E por último, 11º, é o princípio da unanimidade. Convencer muita gente que se pensa como todo mundo, criando impressão de unanimidade. O Brasil inteiro pensa desse jeito.
Certo. Tem uma coisa que é aquele estudo psicológico que diz que as pessoas aceitam ideias no coletivo com mais facilidade, né? Então é muito mais fácil convencer 100 pessoas de uma coisa do que convencer uma só. Porque quando você tenta convencer 100, se 30 já concordam contigo e te aplaudem, as outras 70 ficam suscetíveis a aplaudir também.
Exato.
E acabar concordando. Né? Isso explica, por exemplo, o fenômeno de igrejas evangélicas ou não, mas igrejas no geral, assim, como a pessoa entra em alguma religião e ela já se envolve porque...
Com o clima.
Porque o mecanismo é tão
grande. É igual,
grande.
Né? Assim, é usado da mesma
isso,
maneira,
exatamente.
Né?
E ela já entra e vai, entendeu?
Acho que é legal a gente também começar a falar um pouco de cinema, né? De como...
Só queria fazer de acordo com os itens que você citou do próprio Goebbels, é aí que, como complemento, é aí talvez que a gente entenda por que levaram essa ideia até o fim de uma maneira até beirando o absurdo, né? Porque a Alemanha foi destruída novamente, pior, muito pior do que a Primeira Guerra Mundial, e mesmo assim, até o último, esse coletivismo, isso que foi levantado agora, essa forma de conduzir, mas de conduzi-los ao abismo, hein, inclusive, foram até o fim de qualquer maneira, quer dizer, uma força propagandística que eu creio... Com muitas imagens, como agora vai ser levantado, o aspecto da imagem do cinema e de muitos recursos que eles usaram.
Isso. Também acho que é importante falar, eles usaram muito o cinema, né, com vários filmes. Acho que o mais famoso é O Triunfo da Vontade, né?
Sim.
Que é de 1935.
Nesse caso, me permita um detalhe só. O Sim. Triunfo da Vontade é curioso porque eu descobri recentemente, até numa viagem que eu fiz visitando meu irmão na Itália, fui à Alemanha e tal, enfim. Eu descobri que existe esse filme da Leni Riefenstahl, que era, digamos, um braço direito do Goebbels. Uhum. Mas o próprio Goebbels tinha certo receio porque ela era jovem, competentíssima. Ela é muito elogiada por muitos diretores de cinema. E quando ela fez o primeiro Triunfo da Vontade, foi antes do famoso expurgo de 1934, chamado A Noite dos Grandes Punhais.
Uhum.
O que nos leva a crer, e é verdade, que ele foi refeito posteriormente. Então nós teríamos tido, na verdade, dois triunfos
que
da
legal
verdade.
Isso.
Dois, é. Um foi feito antes e foi descartado.
E o outro posteriormente.
Envolvia, glorificava, vamos dizer, fazia um elogio à tropa SA, Sturmabteilungen, que foi, e não a SS, que foi o foco de discórdia, que foi um veículo, porque, rapidamente, resumidamente, o próprio Ernst Röhm, chefe da SA e amigo de Hitler desde a conquista do poder, sempre esteve ao lado dele, começou a deixar claro que pretendia mais poderes para a tropa de assalto, a tropa do partido, que não tinha uma fama, né? Uma fama assim, muitos ex-detentos, muitos embriagados, quer dizer, aquela tropa que serve para brigar na rua. O próprio Ernst Röhm começa a deixar claro que pretende, né, ressaltar a presença das tropas de assalto em detrimento do próprio exército alemão, Hitler se vê obrigado a colocar um ponto, um basta, a frear esses ímpetos que o próprio grupo, que se considerava a alma do partido, tinha. E, de fato, há um acordo secreto, Hitler aceita a pressão do exército, expurga, foram mais de 2 mil pessoas, há um banho de sangue na SA, e ele, para isso, usa a SS, que era a Schutzstaffel, que era tropa de. Era uma guarda pretoriana, no caso. E a partir daí, o filme, então, é refeito. Aí você pode. É só assistir, dificilmente aparece algum membro da SA em grande destaque, só a SS.
Foi ela que fez o Olímpia também, né? Que
sim,
era baseado.
A Leni Riefenstahl.
Por causa das Olimpíadas,
exato,
né? Usando também as imagens. Sim. Do. E diz que, inclusive, as técnicas que ela utiliza no
perfeito
filme influenciaram bastante o que a gente tem de cobertura esportiva hoje,
tá
de
virando,
grandes eventos.
Tá virando minha frase padrão já, falar que devemos olhar as coisas com o olhar da época.
Isso.
Mas o que eu ia comentar, porque eu sempre falo isso, mas o que eu ia comentar é o seguinte: nós hoje assistimos um filme, temos esse hábito do cinema, e ok, às vezes você gosta, às vezes não, mas naquela época, se você parar pra analisar, poucas décadas antes, as pessoas mal sabiam o que era. E o primeiro filme que foi exposto, que era o trem, a locomotiva vindo, as pessoas saíram correndo de cinema. Sim. Porque acharam que iam ser atropeladas.
A locomotiva, né? Ia avançando.
Isso, exato. Então a grande loucura é essa, que o filme, nessa época, tinha um poder muito grande.
Isso.
O que você via ali...
Não, e o Triunfo da Vontade parece que foi filmado num comício que tinha 30 mil membros ali.
Em Nuremberg, isso não me
E parece
memória.
Muito mais, né? Você olha aquilo e fala,
milhões,
caramba, o mundo inteiro tá... Impressiona, isso, né?
A forma de usar a câmera, que ela inovou, morreu com mais de 100 anos, hein? Esteve no Brasil não faz muito, muito tempo. Ela inovou, recebendo até hoje elogios pela sua técnica.
O Goebbels dividiu, né, o Ministério da Propaganda em vários departamentos, né? Tinha rádio, imprensa, cinema, propaganda e teatro. Mas uma das inspirações dele para trabalhar com cinema vem do filme do Sergei Eisenstein, que é o diretor do Encouraçado Potemkin, que é Os 10 Dias que Chocaram o Mundo, né? Ele disse que assistiu o filme e ele disse que... Ele tem uma frase dele naquele documentário... Né? É o diário dele, mas que foi transformado num documentário, né? Que é o diário de um nazista. Que ele fala assim sobre esse filme: podemos aprender muito com esses bolchevistas, sobretudo o uso da propaganda. Mas o filme é demasiado explicitamente propagandístico, um pouco menos teria sido mais efetivo. Ou seja, ele assistiu o filme e decidiu, pensou ali que a gente pode usar isso como propaganda, o cinema como propaganda, e já tem esse detalhe de que ele sabe que você não pode exagerar, né? Não pode ser completamente uma...
Quanto mais sutil,
exato,
melhor a propaganda,
exato,
vai.
Isso são uns detalhes que, para ver até onde já ia a cabeça dele.
Nesse, né, caso, você disse agora que o próprio Goebbels, né, teria analisado, enfim, observado o lado bolchevista, o lado da propaganda. Há, curiosamente, uma frase de Lenin, verídica, logo após o final da Primeira Guerra, quando eles fizeram um armistício de Brest-Litovsk com a própria Alemanha: siga os alemães, aprenda com os alemães, eles têm muito que nos ensinar. E só como comentário, sabemos que na década de 20, muito por baixo do pano, oficiais alemães foram para a União Soviética ensinar a dar cursos de aviação. E os soviéticos aprenderam muito com isso. Então, mais uma vez, uma troca de figurinhas,
sim,
digamos, entre dois regimes que cá entre nós se assemelham e muito.
Mais do que eles gostariam, né?
Muito mais. Mas tanto é que fizeram até um tratado para ganhar tempo, né?
Sim.
Dividir a Polônia entre si.
Sim.
E depois era inevitável que o acerto de contas seria feito.
Essa coisa do cinema, assim, a gente sabe que o Goebbels apoiou muito, que foram muitos filmes, muitos diretores, muitos trabalhos.
Sim.
Mas tem uma coisa anterior a isso que sempre me chamou a atenção, que é o fato de, em 1933, quando Hitler chega ao poder, a Bauhaus é fechada.
Sim.
Quase que instantaneamente, né? O que mostra como era sabido a importância da comunicação, e além do que, tinham da comunistas arte. Lá, tinham. Sim. Russos, etc.
Saulo, o problema da Bauhaus foi que, sabemos hoje, se quisermos olhar com um olhar menos comprometido, que a própria cúpula do partido sabia da importância da escola, que é até hoje considerada a melhor escola de design, não há dúvida. Porém, ela só não foi aceita porque a presença de professores, não todos, mas muitos de origem hebraica, e muitos alunos, né, que se destacavam, serem associados ao comunismo, à propaganda comunista, suspeitos de comunismo. Divulgaram muito a imagem que houve agressões, que houve... O que houve foi simplesmente coisa de meses após tomar o poder, se não me engano, janeiro ele assume a chancelaria. Em abril é colocado um cartaz na frente, fechado, acabou. Tem uma foto famosa de um aluno com óculos redondo, com a pasta, assim, parado na porta, como que diz, bom, o sonho acabou. Né? Aí nós sabemos da migração para os Estados Unidos e etc, etc. Mas... que a Bauhaus, sem dúvida, não se enquadrava por motivos políticos, não estéticos, né? Esteticamente também era vista como extremamente moderna. Fugia ao padrão folclórico, clássico, que a sociedade alemã devia viver. Aquele padrão germânico, bucólico, o padrão do campo.
Verdade,
aqueles telhados típicos. E a Bauhaus já propunha uma inovação arquitetônica de futuro. E aí, né, no caso, não dava para...
Isso não interessava.
Essa coisa que você abriu também, Giovanni, da coisa arquitetônica.
Sim.
Porque Hitler e a comunicação também tinham uma preocupação nesse aspecto, né?
Claro.
Tinha um trabalho arquitetônico numa projeção do futuro, certo?
O projeto da Germânia, Berlim seria chamada Germânia. O projeto que ele fez com Albert Speer, que era um brilhante arquiteto, que no bastidor... né, controlava as ideias arquitetônicas. O projeto ali que a gente vê em documentários era uma cidade e aí novamente a história nos mostra. Quando ele foi a Paris, numa das poucas viagens ao exterior, ele foi a Paris com Albert Speer, com o alto comando, isso está filmado, e ele teria insinuado, né, que Paris, depois que o projeto de Berlim ficasse pronto, Paris na sua maravilhosa arquitetura seria comparado um quarteirão, né, sem muita importância. Pois é, imagine o projeto que ele tinha para Berlim.
É uma coisa que a gente esqueceu de citar sobre o Goebbels, é que ele que criou a expressão, né, a saudação ao Hitler, né, o Heil Hitler.
Dizem que é verdade. É. Não saberia no momento dizer se isso é confirmado. Cabe dizer, o que influenciou muito o desfile, a postura, a pompa militarista do nacional-socialismo alemão foi... curiosamente, o fascismo italiano.
Uhum.
A saudação de braço estendido é romana. Mussolini. A diferença é que, no caso fascista, o braço não é totalmente estendido. É mais. Um meio termo, como os gladiadores saudavam os imperadores.
E como é que eram? Eram as capas pretas, né? A tropa capa preta, se não me engano, de Mussolini, que fazia essa saudação.
As camisas pretas, que eram do partido, saudavam, né? Era sempre saudação ao Duce. Duce era ele. E eles respondiam a noi. A noi quer dizer a nós, que nos pertence a algo, né? E estendiam o braço. Então, Hitler, lembre-se que Mussolini vai ao poder em 1922. Hitler começa a observar muito da propaganda fascista, que resgatava ou procurava resgatar, com o nacionalismo exacerbado também, os valores da Roma antiga, né? A saudação, os estandartes, a própria, muitas imagens da virilidade. Hitler se apropriou, Goebbels se apropriou, inclusive, só para completar esse aspecto, do antibolchevismo declarado que o partido fascista, que nada mais é que um feixe de varas romano com a machadinha. Fascio quer dizer isso. Até esse símbolo foi resgatado dos procônsules romanos.
Sim. Tem uma... A gente falou do Hitler, dele ensaiando as coisas, né? E tem um... Não sei se isso é um mito, mas nesse próprio diário de um nazista do Goebbels, ele disse que ele não ensaiava, que ele fazia tudo de improviso, que para ele era a prática que levava à perfeição. Ele conta que chegou a fazer 7 discursos num único dia, assim.
Provável.
Será que é verdade que ele não ensaiava, chegava e simplesmente... Ele contava tanto com a oratória dele que chegava e saía falando?
Olha, em muitos anos, me permito, em muitos anos de estudo, de leitura, eu chegaria à conclusão, nesse momento, que de fato ele chegava a ensaiar assim. Não digo diariamente, mas a imagem que ele procurava transmitir, nata, sem dúvida, um orador, é, porque se olharmos bem, o Hitler era um pouco cansativo até. Uhum. Ele estendia, Mussolini, por exemplo, era mais de flashes, né? Frases bem boladas, era um anúncio de jornal.
Sim, faremos, era um homem isso, de slogans.
Exato, né? Slogans. Por causa disso, porque a Itália precisa, aplausos. Então eu vou dizer que essa verdade é assim, aplausos. O Hitler já entrava devagar, sim, fazia todo um preâmbulo e terminava numa explosão assim de delírio.
Exato.
Mas eram horas, né? Outro que fazia também que tinha uma oratória muito calma, pelo menos, era Stalin, né? Para o Politburo, que era aplaudido durante minutos e minutos e se estendia porque a polícia política ficava de olho.
Em quem não estava aplaudindo?
Quem não estava aplaudindo. Nossa. Ou quem parava de aplaudir. Quem parava de aplaudir sem a ordem
tomava
de Stalin.
Tomava um pescotapo.
Giovanni me contou uma vez uma coisa, né? Uma vez você me contou uma história que eu achei o máximo. Que é a história do médico que falou para Stalin que ele precisava descansar, sim, um pouco. Como é que é isso daí? Não.
É verídico. Após a Segunda Guerra, já no momento que admitem que Stalin já tinha perdido completamente a noção, estamos falando de já 1948, 49, e um médico, ele se consultou, raríssimo feito, que ele se automedicava, e disse, grande pai, né, que era o apelido dele, luz que guia os povos, enfim, seria conveniente para sua saúde ir para a Crimeia, ou tirar uma semana de folga, cuidar do seu estado físico, por favor, né, seria conveniente. Ah, muito obrigado. Não deu 2 dias depois, o médico e a família desapareceram. Porque ele considerou uma paranoia. Sim. Ele achou que podia fazer par. Como afastar-me do poder?
É.
O que, que eu vou fazer na Crimeia? O que, que eu vou fazer nos Montes Urais?
O cara é um traidor, está conspirando contra.
Muitos médicos, inclusive, curiosamente, não sei se é uma curiosidade macabra, mas até de origem judaica. Foi feita uma certa reorganização do Ministério da Saúde, porque Stalin não gostou nem um pouco, não deu 2-3 anos, ele morreu.
O Goebbels fala desses discursos.
Era chamado complô dos aventais brancos.
Tranquilo, mandou um cara desse.
Falou pro cara descansar, deu um remedinho.
Próximo paciente.
O Goebbels fala muito de dos discursos que ele fazia, que existia. No final, quase uma mobilização espiritual, né? De que as pessoas entravam num estado de...
Parecia um mantra.
De êxtase.
Exato.
E ele cita assim, por que, que os comícios do Hitler funcionavam tão bem, né? Porque se transformavam num... Era como se fosse um verdadeiro prazer, assim. As pessoas iam lá porque ouvia aquilo, deixava elas num estado de prazer, assim.
Era para eles, especialmente em certos momentos, era ouvir uma verdade, era um Messias que falava. Mesmo em momentos onde a guerra tomou um rumo terrível, né, para a Alemanha, mesmo assim, quem tomou muito a dianteira nesse momento já da debacle, curiosamente, é o Goebbels. Há um discurso, você que citou corretamente o êxtase, um discurso num documentário da TV Cultura, quando Goebbels faz faz uma obra de arte, a meu ver, como propaganda, porque ele vai perante num ginásio em Berlim, lotado, o Albert Speer está presente na plateia e vários membros do partido, e ele tem que explicar a derrota de Stalingrado. Gente, na oratória, na argumentação, ele transforma uma derrota, não digo numa vitória,
sim,
mas numa etapa que será superada. E no final desse discurso, com uma maneira Dizem que Goebbels era até mais orador que o Hitler. Há documentos que procuram passar essa imagem.
É, eu acredito nisso.
E não duvido. Ele no final diz, vocês estão dispostos a uma guerra total, um absoluto combate até o fim? Né? Quer dizer, como quem diz, Stalingrado não é nada perto do que vem. E vocês aceitam? Gente, vendo o documentário...
Eu acho que eu vi essas imagens. Todos... É um que o Hitler sai e ele sobe depois.
Não, esse é o Hess. Esse é o Rudolf Hess. Você tem razão. É o Goebbels que faz o discurso de cabo a rabo.
Tá.
Hitler não está.
Tá.
Hitler não está presente.
Eu vi uma imagem dessa.
Mas
só,
esses senhores de cabelo branco, inclusive, já é uma ala veterana que está no palco, hein? Estamos falando já de 43.
Sim.
Todos se erguem, mas é um êxtase assim. É, sim, aceitamos. Quer dizer, vamos marchar talvez para uma ruína total. Ele não fala de que lado. Mas os convoca, se perdemos aqui, vamos ter que ganhar de outra maneira.
Sim.
Mas vocês aceitam as consequências disso? E todos se erguem imediatamente e aceitam.
A própria batalha de Stalingrado, se você parar para pensar, é uma imagem. É uma imagem construída. Pelo, o que eu quero dizer é o seguinte. Para quem invadir Stalingrado, se tecnicamente era uma cidade de merda.
É o nome, né? É o nome.
Mas é a cidade de Stalin. Então, teria sido muito mais sensato, de certa forma, do aspecto talvez militar, invadir diretamente Moscou.
Sim. Mas, tentaram, né? Tentaram.
Mas eles dispensaram tantos recursos ali que poderiam ter sido usados em um...
Porque o ponto...
Saulo, são duas cidades que deram um pano pra manga. Leningrado e Stalingrado, não é à toa.
Porque invadir uma cidade dessa é acabar com a moral de Stalin.
Sim, sim. Eles usavam isso durante a própria guerra, né? De mostrar... É, no, enquanto a Alemanha apanhava na União Soviética, mas lá ficava, ainda tinha gente que acreditava, não, estamos conseguindo, né? Estamos...
É uma das leis que você leu do Goebbels, né?
Exato. E assim, pra gente... encerrar esse papo, senão a gente...
É um recuo estratégico de vez em quando.
Isso,
eles filmavam direto.
Exato.
Só estamos recuando para pegar reforços aqui. Só que já tinha iniciado uma retirada. Eles até acreditaram que chegando, digamos, na antiga fronteira, Stalin pararia. Mas aí já era tarde, por quê? Porque a Normandia, aí Stalin praticamente impôs a Roosevelt e a Churchill e ao próprio De Gaulle uma frente, por quê? Porque o preço da guerra, nós sabemos, para a União Soviética foram 20 milhões de mortos.
Exato, foi muito maior.
Quem resistiu à máquina alemã, digamos a verdade, foi a União Soviética.
Exatamente. Sem eles, acho que a gente viveria num mundo completamente diferente.
O mundo seria
diferente,
outro, claro, né? Claro.
E assim, para a gente caminhar para o final aqui, Saulo, senão a gente fica batendo papo aqui 24 horas.
É um prazer.
Assim, a gente... Eu sei que talvez possa parecer meio uma filosofia de bar isso, mas... Será que isso tudo que aconteceu, esses discursos, esse líder messiânico, etc., será que isso pode acontecer de novo em algum momento? Considerando o mundo que a gente vive hoje, acho que as pessoas com mais acesso à informação, com outra cabeça, outra educação, etc., mas será que pode rolar alguma coisa do tipo, assim? Talvez não isso, mas... Você citou o caso
semelhante.
Você citou o caso das igrejas, que eu acho que é uma coisa que acontece muito. Se você for num culto de igreja, você vê esse tipo de...
Sim, de coisa. Eu acho que assim... Eu sempre penso nessa história de... Eu acho que não quer dizer muita coisa o fato das pessoas hoje terem ou não mais informação, porque isso ainda assim é controlado por... Se um regime ditatorial, por exemplo, toma o nosso país, ou toma os Estados Unidos, ou acontece algo do tipo, é simplesmente tirar da tomada e acabou a informação, entendeu? As pessoas perdem acesso a tudo isso.
Tudo bem, mas
o meu ponto é o seguinte, eu sempre penso que se o Império Romano um dia caiu, um império que dominou praticamente o mundo como era conhecido, tudo que era conhecido como mundo praticamente foi do Império Romano. Se o Império Romano caiu, eu acho que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, sabe? Eu particularmente não tenho esperanças na humanidade, assim.
Mas é que, assim, eu acho que as pessoas têm outra cabeça, né? De, por exemplo, lá, você pode tirar informação, você pode censurar as coisas, mas tá todo mundo sabendo, tá todo mundo acompanhando. Hoje, assim, mesmo no Irã, lá com tudo que aconteceu na onda da primavera árabe que a gente teve recentemente, que cortavam a internet, ainda assim as pessoas conseguiram usar, entendeu?
Tem uma frase que parece preconceituosa, mas eu acho que ela é verdadeira, que ela fala assim, a média é burra. Que é assim, a massa, a grande massa, ela não precisa pensar muito, sabe? Ela só precisa acreditar em uma coisa. Então, eu acho que Não se trata das pessoas saberem ou não saberem de algo. Se trata, na verdade, de quem está no poder, de quem assume. E se ele consegue convencer a massa de alguma coisa, o país...
E de Coreia do Norte, né?
O país vai pro Benelão.
Você falou dessa história dos médicos e tudo.
Sim.
E que eles ficavam vendo quem aplaudia. Quando morreu lá o líder da Coreia do Norte, que
nossa,
eu não lembro o nome, que teve um vídeo no YouTube da galera chorando.
Sim.
E assim, todo mundo chorando copiosamente, etc. Aí depois foi se descobrir que essas pessoas não estavam chorando porque elas estavam tristes, mas porque elas estavam sendo ameaçadas, né? Então elas encenaram chorar pra aparecer no vídeo.
Que estavam com medo de alguma coisa.
Exato,
né?
A chorar e aparecer no vídeo.
Quantos
nas fotos,
eu vi,
né,
chorando no enterro do... Os filmes do enterro do Mao Tse-Tung, nossa senhora.
Assim,
a China inteira, né? Era conveniente chorar, né?
Sim.
Era bom.
Eu acho que assim, a gente tem sempre que acreditar e ter consciência de que as coisas não estão tão longe quanto a gente acha. Outro dia eu estava assistindo um programa de madrugada e era um programa sobre o nazismo hoje em dia.
Sim, é verdade. Assim,
cara, e
eu te mandei
gigante.
Um ensaio de foto um dia desses, que era isso.
Mandou.
Que era grupos de nazistas nos Estados Unidos.
Isso, gigantesco.
Os caras, você vê aquilo e fala, meu, em 2013 isso, sabe?
Sim.
Mas acho que não tem essa força. Assim, eu acho que essas pessoas acabam sendo ridículas. É simplesmente isso. Eles têm direito, né? Por lei, eles têm direito a
democraticamente.
Exatamente.
Tem,
mas posso te falar uma coisa? Até 23, Hitler também era ridículo. O que eu quero dizer é, as coisas podem mudar, entende?
Podem.
Infelizmente elas podem mudar.
Eu concordo com o que você falou isso. Parece que se a gente for pegar a guerra, né, mais de 60 anos, só que não é tão longe, né? Se você for pensar...
Foi ontem. As nossas famílias ainda foram afetadas, entende?
Isso,
daqui a 3-4 gerações vai se lembrar disso, assim como a gente lembra talvez do Renascimento, algo de distante.
Da Revolução Francesa.
Isso, mas é super natural você chegar em dois passos, você já encontrou alguém que perdeu alguém na guerra, que entende? Então isso é muito...
E a gente tem imagens, né? Assim, acho que é uma das grandes diferenças, até em relação à própria Primeira Guerra, é que da Segunda Guerra a gente tem muito registro, né? A gente tem muito...
Gente, a Primeira Guerra terminou, né? Fizeram a Liga das Nações, juraram que nunca mais, não, foi um mal entendido, é um absurdo, a máquina, né? A máquina de guerra, o ser humano triturado. Sim. Pela metralha, todas as inovações da época tecnológicas, isso não será mais usado. A Liga das Nações não durou, durou na aparência, né? Durou na aparência, quando nós vimos, já a partir de 1935, estava bem flagrante, se bem que os jornais que eu pesquisei em 1974, me lembro, diziam que não haveria nada, Hitler não faria nada, Mussolini, imagine, Stalin, todo mundo chegaria a uma... É quando Hitler começa a anexar lentamente Boêmia, Morávia, Tchecoslováquia, Áustria, aí ele vai indo.
Vai
quando ele chega
tudo
na Polônia,
do pano ali, né?
Era uma política de expansão para o leste. Quando ele chega na Polônia, aí a Inglaterra não tinha mais, seria desmoralizada. Mas durante 2 ou 3 anos a imprensa europeia, me lembro, citava o fato como um acordo, não teria acontecido nada. Em 1939 estourou tudo.
E se você olhar...
Essa época da guerra de mentirinha, né?
Nos tempos de hoje, por exemplo, um caso que eu acho quase trágico, assim, ainda não explodiu, mas a gente não sabe o que pode acontecer, Israel até hoje só continua existindo basicamente porque os americanos ajudam eles e sustentam ele.
E porque os árabes não se uniram como talvez deveriam.
Exatamente. Esse era o meu ponto. Porque ninguém ainda não se levantou um líder. O que são todos esses países, todas essas facções árabes, etc.? Um bando de grupos, etc., com ódio de Israel, com toda essa coisa, só que separados.
Divergentes.
Na hora que surgir um líder e que unifique isso e que fale, foda-se os Estados Unidos, vamos invadir esta merda e vamos nos juntar com o Egito e com o Marrocos e vamos invadir a Europa. Assim, o que eu quero dizer é, a qualquer momento pode surgir um louco que consegue unificar isso e aí a gente tem uma terceira guerra mundial.
Nesse item que você citou, até Gamal Abdel Nasser, na época, década de 50, 60, foi alguém que o panarabismo, a União Árabe, República Árabe Unida, que ele queria, ele foi talvez alguém que se destacou nessa tentativa de, digamos, atacar. Por quê? Porque se sentiram atacados por Israel quando surgiu em 48 o Estado dentro da Palestina, que era árabe, né?
Mas será que eles teriam força militar para isso? Porque a Alemanha na época teve e foi considerada uma grande máquina de guerra e no fim também.
Mas as coisas não acontecem de um dia para
o
outro, né?
Mas assim, eu acho
que o Irã, por exemplo, ninguém sabe o que tem ali dentro, entende?
Hoje não sabe.
Mas eu acho que é tudo blefe. É tipo a Coreia do Norte, sabe? Que ficou agora aí no começo do ano. Sim. Ah, temos a bomba, vamos atacar. Estão tudo blefando, porque...
A Coreia do Norte tem que esperar o que Pequim fala, depois eles falam.
É óbvio, o medo com a Coreia do Norte é por causa da aliança com a China, mas
exato.
A própria Coreia do Norte em si, várias imagens que saíram, a galera falou, puta, isso é tudo no Photoshop, sabe? Isso é tudo encenado. Diz que eles não têm tecnologia nenhuma para poder atacar ninguém. Então é isso que eu falo. Ah, tudo bem, tem todas essas ameaças, só que quando chegam os americanos que têm uma tecnologia gigantesca,
eu acho que assim, bilhões essa discussão iria muito longe, mas pense só nesse ponto de repente o povo árabe inteiro, o Oriente Médio inteiro, unido contra um inimigo comum, seguindo esse padrão de Goebbels, com todo o poder financeiro que eles têm. Pensa na
estrutura. Eles não têm esse poder. Acho que eles seriam...
Dubai é...
Acho que eles seriam o que eles são hoje. Assim, também vai parecer que é preconceito, que eu não estou dizendo que o povo é isso, mas estou dizendo que a galera maluca que quer guerra. É terrorista, é guerrilha. Eu acho que eles não têm um poder de ter de criar um exército ou mover as massas em torno disso.
Eu vou te dar um outro panorama, então.
É o velho guerra ou terror.
Vou te dar um outro panorama, então. Eu li, há uns meses atrás, um estudo que fala sobre a morte dos idiomas. E aí ele fala que, num período de entre 100 a 150 anos, muitos idiomas terão desaparecido. Por exemplo, o italiano, o alemão, e eles vão ser substituídos, o francês, eles vão ser substituídos por qual idioma? Pelo árabe. Por quê? Porque você tem muitos árabes povoando a Europa e eles têm uma taxa de natalidade muito maior. Uhum. Eles têm se tornado quase que maioria nesses países. Uhum. E ao longo de mais um século e meio, a Europa pode passar a ser simplesmente uma extensão do Oriente Médio. É. Então o que eu quero dizer é que a qualquer momento, se surge um líder se levantando contra um inimigo comum, porque o fato, o inimigo, Israel como inimigo, é um ponto bíblico. Eles estão na nossa terra prometida, na terra que Deus nos prometeu. Então, essa guerra vai durar para sempre.
Dá entende? Um pedaço de terra para cada um e vai...
Aliás, hoje em dia se estuda mandarim, né?
Da Fernando de Noronha. Isso.
Dizem que o mandarim está sendo estudado porque é um idioma para o futuro... que vai ser marcante. Agora, que na Europa tem muita concentração de árabes, e isso que vocês comentaram, o que não deu certo no século VIII, com a expansão islâmica, sim, pode voltar. Ali havia uma liderança, era a mensagem de Maomé.
Sim, né? Sim.
De repente surge alguém que... Em toda a história, em certos momentos, aquelas coincidências cartesianas, né? Aparece alguém que...
Aparece o louco, tem a ocasião...
Não dá pra duvidar de nada, né?
A gente falou no começo
que o Hitler, assim, também um pouco de sorte, um pouco do momento e da guerra, gerou o que ele foi. Se não tivesse a guerra, ele teria continuado sendo um João ninguém, né?
Claro, sim, claro. E soube dizer o que os alemães queriam ouvir. Porque o problema da liderança é... eu me lembro até de Maquiavel. É saber... O que esse momento exige historicamente, socialmente, economicamente? O que tem que ser feito para despertar, para canalizar, para guiar alguém para algum ponto?
Medo, hein, Saulo?
Pois é.
É isso, então?
É isso.
Pô, muito bom.
É um discurso deprimente, assim, isso. Final para as pessoas. O resultado final disso aqui é o seguinte. Guardem dinheiro debaixo do colchão, água no guarda-roupa.
Exato, faz um bunker debaixo de casa
e conte com pior. Didi, obrigado.
Obrigado, valeu, um abraço, gente. A todos. Muito obrigado, um bom dia.
Boa. We'll be right back.